de carro de 1.000 cavalos que Goodwood é feita. Vamos falar da Hyundai, que mostrou por lá o Ioniq 3. A Ioniq é aquela linha de carros eletrificados da Hyundai, que tem, inclusive, alguns carros que são vendidos por aqui. Dá para dizer que esse aí é a volta do Veloster, ou não é bem por aí?
É quase isso.
É quase isso, né?
Agora eles acertaram, colocaram 4 portas.
É, isso que eu ia perguntar, se eles conseguiram se redimir, né? Porque o Veloster saiu meio que pela porta dos fundos.
Não, o Ioniq 3 é um carro bem interessante. Esse carro já tinha sido revelado alguns meses atrás, mas foi a primeira aparição pública desse carro. Então, o principal modelo ali no stand da Hyundai era ele, em duas configurações. Vai ter até uma versão esportiva assinada pela divisão N-Line, mas o que tinha lá eram as versões convencionais. É um carro que é um pouco maior do que um Onix, é do tamanho de 1,20.
Tá.
Acho que é um ótimo paralelo.
Que acabou de ser lançado pela Hyundai aqui no Brasil.
Exato, é um ótimo paralelo, porque eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. O Ioniq é um pouquinho mais baixo, então ele tem mesmo esse perfil de Veloster. As linhas ali, aquela linha da cintura que vai subindo... Uhum. É comum ao i20, mas também lembra bastante o Veloster da primeira geração, né, que foi vendido aqui no Brasil. Só que tem toda essa modernidade da Hyundai. Então, por exemplo, o volante não tem a inscrição Hyundai, assim como no i20, tem 4 pontinhos, que é a letra H em código Morse. O acabamento é melhor do que o do nosso i20, tenho que falar isso. Central multimídia grandona, aí sim, a gente traz um carro para 2026
sim.
E tudo que os clientes esperam de um carro em 2026. Telona grande... Muitos itens de assistência à condução, a gente tem muita tela de quadro de instrumentos também grandona. Temos aqui autonomia para quase 500 km em uma das versões, 150 cavalos mais ou menos, não é muita coisa, mas para um carro urbano faz todo sentido. Então acho que para o mercado europeu, não existe nenhum indicativo de que esse carro vai chegar ao Brasil, para o mercado europeu é basicamente se encaixa certinho as necessidades daqueles mercados.
É, por enquanto, as marcas mais tradicionais estão trabalhando com esses dois mundos diferentes, né? A linha convencional de carros, nesse caso HB20 e i20, e a linha eletrificada, como o Ioniq 3, por exemplo, mas as chinesas também estão dando trabalho, né, André? Então, Eu fico curioso para saber se daqui a algum tempo a Hyundai não vai ter que encontrar uma solução para ou trazer esse carro para cá, ou para conseguir trazer um pouco dessa eletrificação dele e dessas tecnologias todas para os carros que ele já tem. Porque também competir sem trazer essas novidades todas vai ficar cada vez mais difícil, né? Mas por enquanto, sem confirmação dele por aqui. Vamos falar da Mercedes para fechar esse pacote de Goodwood. Acho que é o carro mais convencional desses que a gente está falando por aqui e não é 100% convencional. É o AMG CLA 45, um elétrico que passou de 421 cavalos na geração anterior para 680 cavalos agora. Então está longe ainda dos 1.000 cavalos que a gente está falando aqui, mas não dá para reclamar. Só que ele é um elétrico com truques para parecer ser um carro a combustão, André. Ele é, mas não quer ser elétrico, é isso?
Eu vi esse carro, na verdade eu vi não, eu estava passando pelo stand da Mercedes quando eles estavam apresentando esse carro, e eu não vi o carro porque tinha muita gente em volta, e depois eu descobri que era o Kimi Antonelli, o piloto da Mercedes de Fórmula 1, que estava ali apresentando o carro. Depois eu voltei ao stand e conheci o CLA 45 pessoalmente, e é isso, né, nessa transição de um motor, antes ele tinha um motor 2.0 de 4 cilindros mais potente de produção em série, agora ele virou elétrico, mas... manteve ali um ronquinho de esportivo. Eu, pessoalmente, não sou o maior fã.
É.
Eu acho que não precisa, dá para fazer essa eletrificação e essa esportividade de outras formas, não trazendo um som artificial de um motor a combustão. Fato é que é um sedã médio com quase 700 cavalos, então a gente... parece que o céu é o limite, né? Mas do lado do CLA, eu vou quebrar aqui um pouquinho o nosso roteiro, eu vi o novo AMG GT de 4 portas, que foi lançado também meses atrás.
Sim.
E com visual causou polêmico. Exatamente, quase tanta polêmica do que a Ferrari Lute.
E foi junto, foi parecido, né, o timing.
Coisa de dias de diferença.
É.
Acho que depois que a Ferrari lançou, o pessoal esqueceu um pouco do AMG GT.
Acho que sim.
Eu dei um pulo lá e assim, esse
estranho,
pessoalmente,
né?
É bem estranho.
É.
A frente, legal, ainda vai, mas a traseira são três círculos para cada luz de lanterna, e todos com a estrela da Mercedes, ou seja, são 6 estrelas ali, mais a estrela no meio da tampa do porta-malas, 7. Assim, eu acho muito, muito, muito exagerado.
É.
Tava dentro do carro gravando um conteúdo, tava até conversando com outras pessoas que estavam visitando. E aí, o que vocês acharam? Não, é muito estranho, é muito extravagante, é demais.
É.
Enfim.
Eu achei estranho também, e tem uma placa, é como se fosse uma placa preta que une todos esses elementos que você falou. Essa placa traz ainda um peso maior pro carro, né? Gera um estranhamento. É isso, eu acho que Ferrari Lute entendo um pouco mais, agora essa nova linguagem da Mercedes, Acho que ainda vai precisar passar por uma lapidação, mas acho que a geração anterior também, né, que é a atual que a gente tem hoje em dia da Mercedes, no começo eu também achava ela um pouco estranha e ela foi sendo aprimorada, ela ficou hoje em dia muito mais harmônica. Sim. Então talvez passe, seja um período de adaptação até para a própria Mercedes ir ajustando esse visual daqui para frente. Vamos ver como é que vai ficar. Muito bem, esse foi um geral do Festival da Velocidade de Goodwood lá na Inglaterra. Para quem não pôde estar por lá, a gente trouxe um gostinho aqui para o ouvinte do CBN Autosport. CBN Autosport segue agora falando sobre o futuro dos pneus dos carros. Tô aqui com o André Paixão, da revista Autosport, e você estava contando que essa novidade que a gente vai tratar aqui hoje, André, você está vendo como a maior revolução nos pneus desde a criação desse item. Uhum. Não é pouca coisa.
Não.
O que que tem, que novidade é essa e o que que ela tem para dar tantas credenciais a ela?
Vamos lá. O pneu é o único ponto de contato de um carro com a superfície. E basicamente nos últimos 150, 160, 170 anos, desde a invenção do carro, é um elemento que está ali e não tem nenhuma comunicação com o próprio veículo.
É quase o item mais analógico do carro hoje em dia, né?
Exatamente.
É o item mais analógico.
Exatamente. De forma grosseira, e as fabricantes de pneu que me perdoem, é um pedaço de borracha.
Tem várias, né? Vários
tem muita,
truques,
tecnologia, muita tecnologia.
Tem muita tecnologia.
Mas não tem ali conectividade.
Exato.
Não tem sensores.
Ou não tinha.
E aí, o que, que vai mudar? A gente, antes de Goodwood, a gente teve a oportunidade de viajar para Milão, na sede da Pirelli, e para conhecer o que eles chamam de Cyber Tire, que é o primeiro pneu que existe um sensor. Um sensor é o tamanho de uma moeda, pelo menos assim. De uma moeda de 10 centavos.
Tá.
Que é colado na parte, na banda interna de rodagem do pneu. E esse sensor, ele é capaz de... Ele já tem, né, na capacidade dele, saber qual é exatamente o pneu. Então, se é um modelo de inverno, se é um modelo de verão, se é um modelo para toda a época do ano. Qual é o composto, se é a linha mais esportiva, se é uma linha mais convencional. Qual é a medida. E, a partir disso, isso são as informações básicas que ele tem ali. Ele tem a capacidade de coletar informações do solo. Então, estado da rodovia... E a gente já vai falar um pouco sobre esse uso específico. Mas a temperatura do asfalto, se tem um buraco, se não tem, se está molhado, se tem uma possibilidade de aquaplanagem. E a partir daí ele envia esses dados para uma central eletrônica. Esse desenvolvimento foi um desenvolvimento em conjunto da Pirelli, que é a fabricante do pneu e do sensor, com a Bosch, que é a fabricante da central eletrônica, em parceria com a Pagani.
Olha só.
Que é exatamente o primeiro carro de produção em série a contar com essa tecnologia, é o Pagani Utopia Roadster. Como todas as tecnologias, ou quase todas, começa lá em cima e aí vai descendo, vai se popularizando para carros mais baratos. Mas qual que é a grande sacada desse pneu com esse sensor? Com as informações enviadas pelo sensor para a central eletrônica, o carro pode se preparar uma série de parâmetros. Um deles é a performance, obviamente, então você consegue ajustar... o carro consegue ser ajustado exatamente para aquele pneu. Então, se é um pneu semi-slick, por exemplo, um pneu de pista, o carro pode ter alguns parâmetros de freio, de controle de tração, de estabilidade, enfim. Mas a principal utilização é para segurança. Então, por exemplo, a gente fez testes práticos lá na pista da Pirelli em Milão. Um deles foi ABS. Então, se o carro identifica que é uma situação em que é necessária mais força, ele consegue enviar esse sinal em tempo real para a central do carro. E aí sim, quando o motorista pressiona o pedal do freio, ele aciona o freio com mais força. Eu fiz, primeiro, uma aceleração de 110 a 0, uma frenagem, melhor. 110 a 0, sem a tecnologia, e depois com a tecnologia. Deu uma diferença de 5 metros.
Nossa.
5 metros é uma eternidade, é um carro de distância.
Numa situação de emergência, você só para de 110 a 0 numa situação de emergência.
Sim,
5 metros faz toda a diferença.
É muita diferença, é mais ou menos 10% de a menos na distância. Isso pode ser a diferença entre você... escapar de uma colisão e atropelar alguém, bater no muro, enfim. Essa é uma das utilizações. Uma outra foi uma situação de aquaplanagem. Aí com o piloto da Pirelli do lado, a gente numa situação, uma pista muito molhada, sem a tecnologia, ele tentou virar o volante numa situação de aquaplanagem. Não adianta você virar o volante, o carro vai reto. Você não consegue evadir, por exemplo. E depois com a tecnologia, o que acontece? Assim que o pneu percebe, o sensor percebe que o carro está aquaplanando... ele já manda esse sinal e o controle de tração e estabilidade aciona o freio do carro. Então, você tem já uma redução súbita na velocidade sem o motorista pressionar o pedal do freio.
Caramba.
E quando você reduz a velocidade, você tem maior controle do carro. E, por último, um controle de tração e estabilidade. Ou seja, o carro está perdendo aderência, o sensor consegue perceber isso antes do motorista e já enviar essa informação. E o carro se adapta e pode exatamente reduzir a velocidade, enviar menos torque para uma roda ou mais torque para outra roda para o carro sair dessa situação. E essas são só algumas das situações previstas para essa tecnologia. Tudo isso já funciona hoje.
Tá.
No futuro, a gente pode ter várias outras possibilidades de utilização. O carro pode, por exemplo, o pneu pode, por exemplo, avisar, olha, a minha banda de rodagem aqui já está terminando.
Uhum.
Acende um alerta ali no painel e o cara pode trocar o pneu, por exemplo.
Uhum.
E uma outra utilização, que essa não tem nada a ver com as fabricantes, mas fornecer dados para provedoras, para empresas que constroem rodovias e que mantêm rodovias. Olha, esse asfalto aqui já está muito degradado. Então, em vez de fazer uma análise com equipamentos caros e ainda assim uma análise com chance de erro, a partir do momento em que frotas usarem esses pneus com esses sensores, podem enviar essas informações para as concessionárias e, olha, esse trecho aqui precisa de uma manutenção. Aqui pode ter uma fissura surgindo. Ou seja, economia de dinheiro a longo prazo.
Cada carro acaba sendo um monitor ali desse sistema todo da rodovia.
Interessante. Exato.
Por enquanto, só no modelo da Pagani e pode passar a ser utilizado depois em outras marcas, em outros modelos.
Exato. Por enquanto, Pagani já tem um desenvolvimento com a Aston Martin. E eu entrevistei o pessoal lá da Pirelli e eles falaram, não, a gente já está falando com outras marcas, mas por enquanto ainda nada anunciado. Mas o que eles falaram é que com certeza isso vai escalar para baixo para pneus mais em conta, né, do que os pneus. O Pagani usa o P0 Troféu RS, que é o top que eles têm hoje de pista, né? Mas com certeza no futuro vai popularizar para as linhas mais baratas, com certeza.
Muito bem, então quem sabe em breve, ou não tão breve assim, mas em algum momento a gente passa a ter isso também nos nossos carros. André Paixão, obrigado, hein, por contar toda essa experiência que você teve. Até a próxima.
Valeu pelo convite, até mais.
Até. O CBN Autosport de hoje fica por aqui. Obrigado também pela sua audiência. A gente teve os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita e do Bruno Carvalho, além da edição do Rafael Furugem e do Luiz Fernando Figliage. Lembrando que você pode, como eu já disse, assistir a essa conversa em vídeo lá no YouTube da CBN ou no Spotify. Se preferir, tem a versão em podcast no site, no aplicativo da CBN e em todas as plataformas de podcasts. No rádio, você já sabe, a gente volta todo domingo às 9 horas da manhã. Até lá.
CBN Auto Esporte com Guilherme Muniz.
Guilherme Muniz conosco aqui no CBN Madrugada.
Repórter CBN.
Sábado 25 de julho de 2026. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo potencial para tempestades com risco de granizo hoje em 7 estados. Segundo a previsão, o temporal vai atingir áreas de Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A partir de amanhã, o mau tempo volta a se concentrar no Rio Grande do Sul, onde a Defesa Civil prevê acumulados de chuva que podem passar de 200 milímetros. O presidente da Argentina, Javier Milei, desembarcou em São Paulo no fim da noite desta sexta-feira para cumprir uma série de compromissos com lideranças da direita brasileira. O chefe de Estado argentino receberá do governador Tarcísio de Freitas a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria do Estado, e participará de uma reunião de trabalho sobre a agenda bilateral ao lado de Tarcísio, do prefeito Ricardo Nunes e do senador Flávio Bolsonaro. Na sequência, Milei marcará a presença na convenção do PL, que vai oficializar a candidatura de Flávio à presidência da República. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não é o momento do acordo com o Irã. Em discurso durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, Trump afirmou estar aberto a ouvir propostas, embora considere que o momento atual não seja propício. republicano voltou a defender o andamento do confronto militar na região, sustentando que os ataques atingiram a capacidade naval e aérea do Irã e reduziram drasticamente o estoque de drones de Teerã. Horário de Brasília, 3 horas e 35 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. O jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. CBN Madrugada.
Três horas e 37 minutos, é hora do Dr. Luiz Fernando Correia.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
No Hora do Expediente nós conversamos, e foi um assunto que o Teco Medina nos trouxe aqui, o caso daquele pastor americano, 55 anos, da Flórida, que foi à justiça agora contra a OpenAI, que é a empresa do ChatGPT. Isso porque ele tinha feito uma consulta lá no ChatGPT, recebeu uma resposta, aliás, uma resposta bem curiosa, né? E claro que não deu certo, sofreu problema. E agora ele está rendendo à justiça porque ele quer uma indenização. Eu queria olhar esse caso aí do ponto de vista da medicina, né?
Pois é, Milton, a gente já, como médico, a gente já vem convivendo há décadas. Primeiro era com o Dr. Google como segunda opinião, né? O paciente já chegava no consultório com várias páginas impressas, quando se imprimiam coisas, né? Hoje em dia nem isso se imprime mais, com informações, achando que já sabia tudo que ele tinha e que acho que a gente estava ali mais para reforçar o que o computador disse ou não, muitas vezes. Mas agora, isso é pior, porque as pessoas não vão ao médico.
Porque não é mais a segunda opinião, né?
Passou a ser a primeira, né?
Exato.
E aí complica. Esse caso do pastor também me chamou a atenção. E eu fui dar uma olhadinha nas evidências que existem. Existem estudos mostrando isso, né? Teve um estudo publicado na revista Digital Medicine, do grupo Nature, que foi o seguinte: avaliaram 858 respostas de quatro chatbots, a perguntas reais de pacientes, feita do jeito que a pessoa faria. O cara vai dizer: estou sentindo isso, o que pode ser, ou coisa parecida. Resultado: de 5% a 13% das respostas eram inseguras, ou seja, tinham um potencial de causar dano grave. Nenhum dos sistemas de uma das ferramentas chegou a não ter respostas inseguras. Todos eles, os melhores que tinham eram 5%. E o segundo achado, que foi uma pesquisa feita por Universidade de Oxford, também publicada na Nature, os pesquisadores treinaram os modelos de inteligência artificial para serem mais calorosos e empáticos, né, quando atendessem os pacientes. E aí avaliaram 400 mil respostas. Os modelos que ficaram mais acolhedores, vamos dizer assim, aos pacientes, erravam entre 10% a 30% mais vezes, em cima daqueles erros que já existiam. E o que é pior, eles tinham a tendência de concordar com as crenças incorretas de quem estava perguntando em 40% vezes mais frequentemente. Ou seja, se a pessoa, inclusive, expressava tristeza ou medo, ou seja, o sistema ficava menos confiável exatamente quando o paciente estava mais frágil. E aí, para amarrar, tem um terceiro estudo, um estudo com 39 mil atendimentos de emergência num hospital universitário na Grécia. Comparou 7 modelos de classificação de risco feita por emergencistas treinados, médicos humanos, com os modelos de inteligência artificial. Nenhum deles atingiu a concordância forte. E o pior desempenho das ferramentas de IA foi justamente nas categorias de maior gravidade. Ou seja, não é tanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né, Milton? Não é que inteligência artificial não serve para a saúde. Ela serve, sim. Ela serve para organizar dúvidas, pode ajudar a preparação para a consulta do paciente. O problema é quando ela deixa de ser um caminho e a pessoa acha que aquilo ali é a solução. Então é o seguinte, você está em dúvida, vai ao médico, está sentindo alguma coisa estranha, pode usar a ferramenta de inteligência artificial para te ajudar a formular as perguntas. Mas não para decidir se você vai ao médico. Esse é que é o problema. E uma coisa importante, se a ferramenta de inteligência artificial te acalmar a ponto de você adiar a consulta ou deixar de ir ao hospital, não siga isso, para de fazer isso. Nada, falta de ar, dor no peito, tontura que não passa, inchaço na perna, não dá para você fazer diagnóstico pela internet, por IA. E é o seguinte, gente, sabe qual é o melhor conselho? Se alguém da tua família, alguém que gosta de você, insiste que você precisa ir no médico, acredite, gente, essa opinião vale mais do que qualquer ferramenta artificial. Porque essa pessoa está olhando para você. A ferramenta artificial ela é feita para concordar com você. É muito difícil que ela... Quem já usou, e a gente usa isso todo dia, geralmente, sabe que é mais fácil você fazer uma pergunta que ela vai dizer para você, ela quer ser seu amiguinho, gente. E no ponto de vista de saúde, às vezes não dá para ser amiguinho. Né? Então você tem que dar respostas duras, você tem que propor coisas que a pessoa não quer ouvir, você tem que discutir coisas que a pessoa não quer discutir. Então, gente, é melhor você tratar com humanos e deixa a inteligência artificial na saúde para ser como uma ferramenta. Para nós médicos é fundamental. A quantidade de informação que tem no mundo é surreal. Só realmente com esses mecanismos a gente consegue compilar essas informações e nos ajudar a entender o que está acontecendo.
Muito obrigado, doutor Luiz Fernando Correia. Você pode ter certeza que aqui nós vamos sempre consultar você antes, tá?
3:42, doutor Luiz Fernando Correia, com Milton Jung e Cássia Godoy. A gente vai continuar na área da saúde com a Nadédia Calado. Tem uma informação aqui sobre os peptídeos. Viraram palavra-chave no mundo da estética, porém, médicos alertam que o termo está sendo usado como marketing para substâncias sem aprovação da Anvisa. E o pior, hein? Tem estudos que comprovem a segurança.
A nova febre no mundo da estética são os peptídeos, cadeias de aminoácidos que atuariam na produção de colágeno, regeneração e controle hormonal. Peptídeo, na verdade, é uma designação química. Substâncias conhecidas do grande público estão nessa categoria, como a insulina e a semaglutida e a tirzepatida, princípios ativos das canetas emagrecedoras. Mas agora, uma nova geração de peptídeos, com nomes como BPC-157, TB500 e GHKCU, está sendo oferecida em clínicas de nutrologia, dermatologia e estética, prometendo desde cicatrização até ganho de massa muscular, só que sem aprovação da Anvisa. Mesmo sem aprovação, médicos brasileiros já oferecem esses peptídeos abertamente, inclusive nas redes sociais, onde perfis com milhares de seguidores anunciam os procedimentos.
Peptídeo banido pela WADA. Ou seja, é um peptídeo que é proibido por um órgão regulador de drogas que podem aumentar a performance. Ser banido é porque funciona. Faça um ciclo de TB500 e me conta aqui.
O termo off-label se refere ao uso de um medicamento fora da finalidade para a qual ele foi aprovado. É o caso, por exemplo, de peptídeos que têm liberação apenas para uso tópico, ou seja, aplicado sobre a pele, mas que estão sendo oferecidos de forma injetável, sem estudos que comprovem segurança ou eficácia por essa via. Apesar da divulgação pública desses procedimentos, nenhum dos médicos contatados pela CBN aceitou dar entrevista. A disseminação da prática levou o Conselho Regional de Medicina do Paraná a emitir um alerta, através de uma nota técnica, sobre os riscos à população. coordenador da Câmara Técnica de Dermatologia do CRMPR, Guilherme Cardoso, destacou os riscos da comercialização de uma substância ainda em fase experimental. Ele afirmou que pacientes não devem pagar por tratamentos experimentais e, por isso, médicos que lucram com esses atendimentos infringem a legislação e ética profissional da ciência.
Nós não sabemos os riscos, porque nós não temos esses riscos documentados, pois o produto não é regularizado. Nós não temos essa listagem dos riscos. As pessoas simplesmente estão sendo cobaias, estão injetando e vendo o que, que acontece. A gente não sabe o que está sendo injetado, porque o produto não tem como fiscalizar da onde que veio, como foi feito, né? Não temos procedência, não sabemos o nível de esterilização dos produtos, sabemos o que tem realmente nesses produtos. E, portanto, não tem como prever o que pode acontecer. Nós não sabemos, a curto, médio e longo prazo, o que, que essas substâncias vão fazer nas pessoas.
A brasileira Márcia Machado, que conversou com a reportagem, mas não quis gravar entrevista, afirmou que usa substâncias. Ela relatou que conheceu o produto pela internet, que importa através de um contato nos Estados Unidos e que obteve bons resultados, recomendando às amigas. Ela admitiu que não teve orientação médica. O diretor da Anvisa, Daniel Meirelles Pereira, afirmou que a agência reguladora brasileira se esforça para combater essa prática.
A gente não só atua vedando a importação desse tipo de produto quando eles são importados e comprados fora no exterior, como também a gente vem monitorando a internet e identificando e derrubando e autuando anúncios irregulares em relação a esse tipo de produtos não regularizados.
Nem mesmo nos Estados Unidos, onde a discussão está mais avançada, existe aprovação final. Nessa semana, um comitê consultivo da FDA, agência reguladora local, avaliou 7 desses peptídeos para autorizar sua manipulação em farmácias. Mas mesmo lá, a recomendação não crava a liberação e o processo formal ainda pode levar meses. Com colaboração de Beatriz Lacorte e Sueliton Viana, de São Paulo, na Dédia Calado.
Horas e 47 minutos, agora a gente abre espaço para um novo quadro. Começou essa semana no Jornal da CBN para ajudar você a ter mais informações sobre as próximas eleições.
"50 debates para o Brasil."
A escola é um dos espaços mais importantes para a formação de crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo em que precisa garantir a aprendizagem, também é cobrada por oferecer um ambiente seguro, organizado e acolhedor. Uma das propostas que ganharam espaço nos últimos anos para enfrentar esses desafios foi a adoção do modelo de escolas cívico-militares. Na série 50 Debates para o Brasil, nós discutimos hoje se as escolas cívico-militares devem ser ampliadas ou o caminho é fortalecer a gestão pedagógica tradicional. Para esse debate, nós convidamos Gevux Matheus de Araújo, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba, e Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Professor Gevux, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite no Jornal da CBN. Um bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, do Jornal da CBN. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês.
Priscila Cruz, muito obrigado pela sua gentileza também aceitar participar desse debate. Bom dia para você.
Bom dia, Milton, Cássia, Gevux. Muito bom estar aqui, ainda mais com o debate sobre educação, né? A gente sempre precisa de espaço para educação.
É isso. Bom dia a todos.
E conforme combinado previamente com vocês, com os convidados, e eu passo isso aqui para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, cada um vai responder a 2 perguntas sobre esse tema. Cada resposta terá até mais ou menos 2 minutos de duração. Cássia Godoy e eu sinalizaremos aí se a resposta estiver extensa, passando demais deste tempo. Vou começar com você, Gevux. Por que investir no modelo de escolas cívico-militares?
Bom dia, Milton, novamente. Milton, essa pauta, né, sempre quando chega o debate público, eu quero iniciar por isso, né, quando vem o debate público sobre escolas civil-militares, sempre se coloca entre escolas civil-militares ou outro programa, ou escolas tradicionais. E o que a experiência em monitoramento e avaliação de políticas públicas nos mostra é que o caminho não é bem esse. A gente conduziu um estudo sobre o programa cívico-militar no estado de Goiás, que é um programa um pouco mais antigo, um programa já consolidado, que iniciou ali nos anos 2000 e teve uma expansão em 2013. E o que a gente pega exatamente sobre a expansão de 2013, a gente observa que o programa tem resultados positivos, né, efeitos, impactos positivos no desempenho acadêmico dos estudantes. Então, o modelo da forma como é construído melhora a nota do IDEB, melhora as notas de matemática, as notas de português, mas a conclusão central da nossa pesquisa é que o programa cívico-militar, ele se insere em um leque de programas e oportunidades de políticas públicas. Ele não é uma solução mágica que vai resolver todos os problemas. E isso é o importante, também eu quero só concluir, que isso é importante diferir do que aquilo que é universal, como a lei de diretrizes básicas, a base curricular comum, as metas de educação, isso vale para todo mundo, tá? Mas os programas não. Os programas devem ser entendidos como caminhos e alternativas para responder problemas específicos. E o que a gente tem de evidência hoje para o programa de Goiás é que ele resolveu um problema e tem resultados positivos para o desempenho acadêmico dos estudantes.
Priscila, considerando até os resultados apresentados pelo GVUX, por que não ampliar o investimento nas escolas cívico-militares e insistir na gestão pedagógica tradicional?
Olha, eu li o estudo do GVUX, olha, parabéns, GVUX, que bom a gente ter estudos, cada vez mais estudos sobre educação, impacto, etc. Eu acho que aqui a oposição ao modelo, ele vem por algumas questões. Primeiro, que tipo de educação é essa, né? A própria Constituição Federal, ela fala que é objetivo da educação básica formar para a cidadania, para o mundo do trabalho e para a vida. E não necessariamente esses estudantes, eles vão encontrar um ambiente militarizado fora da escola. Então, a escola, ela tem que formar para um ambiente mais amplo, né? Para uma gama muito maior de situações que esse jovem vai encontrar fora da escola. Então, por exemplo, a questão da disciplina, que é uma disciplina muito mais imposta do que uma disciplina aprendida nas escolas cívico-militares, é algo que para o futuro pode fazer muita falta para esses estudantes, né? Então, a autogestão do tempo, da própria disciplina, de você conseguir atuar em diversos espaços com criatividade, com liderança, né? Eu visito muito escolas cívico-militares, tá? Faz parte do meu trabalho. E algo que a gente observa muito ao estar lá presentes nas escolas cívico-militares é que existe uma disciplina que é muito mais imposta do que desenvolvida. Então, isso para a vida é muito ruim mesmo, né? Então, eu até acho que tem ali alguns ganhos. No caso de Goiás, a gente tem que sempre separar, porque Goiás é uma rede estadual que já tem bons resultados de gestão no geral, e as cívico-militares, elas fazem parte de um programa específico da secretaria que recebe muito mais atenção da própria secretaria, tem mais investimento da secretaria, você tem ali uma série de condições que as outras escolas não têm. Então, essa comparação muitas vezes fica injusta, porque elas têm muita atenção do próprio governador. Então, você tem uma comparação que eu acho que fica um pouco prejudicada, além do que, na minha visão, como formação para o futuro, para a vida, para a cidadania, para o mundo do trabalho, não é uma formação tão boa assim. E a gente tem, como o próprio GVUX falou, é um programa. E tem outros programas pelo país que têm resultados muito superiores às escolas cívico-militares. Por exemplo, a educação integral em Pernambuco, as escolas do Ceará. Então, a gente tem outras experiências que eu acho que são muito mais valiosas do ponto de vista assim, da formação integral desse estudante para a vida que ele vai encontrar.
considerando as respostas de vocês até aqui, considerando também a diversidade, né, das redes públicas de ensino que nós temos aqui no Brasil, em qual contexto, para vocês, cada modelo poderia ser mais adequado? É possível que diferentes formatos existam juntos, simultaneamente, ou a prioridade deveria ser concentrada em um único modelo de gestão? Começando pelo senhor professor Gevux.
Primeiro, quando a gente, voltando aqui, concordo com Priscila, eu acho que você tem alternativas e que essas alternativas, para mim, na minha cabeça, não são excludentes, elas não devem ser excludentes. Quando a gente analisou o programa cívico-militar lá do Estado de Goiás, a gente tentou isolar o efeito específico dessas escolas e a gente identificou que o principal mecanismo por trás desses resultados está na redução do número de ameaças aos profissionais de educação, está na redução do número de drogas e da presença de drogas e da presença de armas na escola, e está na redução de roubos. Então, o programa, de fato, esse maior controle, reduziu a violência no espaço escolar. E essa redução de violência permite que você tenha um clima escolar melhor e, com isso, um melhor desempenho e um melhor desenvolvimento daqueles estudantes. O melhor trabalho também executado pelos professores. A gente testou vários outros possíveis mecanismos, diferença de infraestrutura, número de bibliotecas, número de computadores, perfil de professores, taxa de adequação de professores serão diferentes, mas na regra são completamente iguais. E também a gente testou recebimento de recursos adicionais como programa de dinheiro direto na escola. Isso não tem diferença, tá? O que eu vejo, né, para atender direto à sua pergunta, é que o programa tem uma especificidade com um objetivo que é a redução da violência no espaço escolar. Com a heterogeneidade e a diversidade que tem dentro do Brasil, em vários contextos, seja contextos regionais, seja contextos em metrópoles, você precisa de um leque de programas para atender às realidades diferentes. Você precisa ter um programa que atenda, que dê uma resposta muito mais rápida à questão da violência dentro do ambiente escolar. Você precisa ter um programa que melhore significativamente a gestão do recurso público, da alocação do dinheiro nas escolas, porque é muito fácil hoje o discurso público de colocar um limitante de recurso, que o recurso é escasso. Eu concordo que o recurso é escasso, mas o sistema é muito ineficiente. Então, a minha defesa é que esses programas não sejam excludentes e que eles atendam a realidades diferentes, a objetivos diferentes e que possam ser aplicados de formas concomitantes.
Priscila, nesse cenário de recursos escassos, esse modelo deve fazer parte desse leque de opções?
Uhum. As escolas cívico-militares, assim, no geral, em Goiás e no Brasil, elas têm um custo por aluno maior. Então, você tem um investimento em fardamento, né, que é o uniforme, toda a estrutura do aparato militar. Então, quando você vai colocar na ponta do lápis, ela tem um investimento maior. E o que a gente vem observando assim, em outros estados e municípios é que a questão da segurança, e eu acho que o Gevux tem toda a razão, assim, é uma preocupação em grandes, assim, em vários lugares do Brasil, a questão da segurança pública dentro das escolas, mas tem muitos casos de parcerias da Secretaria Estadual Municipal de Educação com a Secretaria de Segurança Pública, que tem dado muitos bons resultados. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem assim, situações de violência conflagrada muito forte, você tem ali, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria de Segurança Pública, e você tem ali um combate aos casos de violência nas escolas. Tem outro ponto que eu também queria colocar aqui, que é muito importante, que é a questão da gestão escolar para poder inibir isso que o Gevux colocou, né? Que é as situações de bullying, de violência dentro da escola. Isso com uma boa gestão é o que a gente vê no Ceará, o que a gente vê em Sobral, o que a gente vê nas... No final das contas, assim, as redes que têm uma boa gestão, elas têm na escola, por exemplo, Vitória, isso aconteceu muito fortemente, né? Assim, casos de venda de drogas dentro das escolas, isso foi totalmente eliminado sem militarizar as escolas, então com boa gestão escolar. E eu acho que, acima de tudo, investimento nesses profissionais e na formação dos professores, para eles também poderem executar um trabalho pedagógico na escola com a qualidade que também tenha reflexos na disciplina, na coibição de violência. Acontece que no Brasil a gente ainda forma professores EAD. Então, é um professor formado por EAD, que depois vai cair numa escola, tendo que lidar com alunos reais, situações reais, sem nenhum tipo de preparo. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa fazer para melhorar a qualidade da educação brasileira, para melhorar a disciplina, sem dúvida nenhuma, mas a militarização, ela não é a solução. Se fosse solução, ela estaria nos melhores colégios particulares. A elite brasileira seria a primeira a querer colocar os seus filhos numa escola militar, e não é o que acontece. Então, eu acho que tem muito mais a ver com o tratamento que é dado aos alunos mais pobres.
Priscila Cruz, quero agradecer a sua gentileza, do Gevux Matheus de Araújo também, cada um trazendo aqui os seus argumentos para que os ouvintes façam aquilo que a gente já está percebendo que eles estão fazendo nesse momento através dos WhatsApps que nós estamos recebendo desde o início desse debate, que é refletirem sobre esse assunto, trazerem também sua opinião e discutirem, mas com argumentos para que esse diálogo aí seja saudável e a gente tenha uma educação melhor em todos os sentidos. Agradeço muito a gentileza de vocês de estarem aqui conosco nesse debate, fazendo parte desses 50 debates para o Brasil, material que fica à sua disposição nas redes sociais, no aplicativo da CBN, lá no canal da CBN no YouTube, você tem esse vídeo. E aí eu vou voltar a recomendar para você que está conosco aqui acompanhando. Pega esse vídeo, coloca lá no seu grupo de WhatsApp para conversar sobre o tema da educação. Nós precisamos discutir isso nessa campanha eleitoral.
Doutor Jung, Cássia Godoy conosco aqui no CBN Madrugada. Vem aí Edmilson Fernandes.
Repórter CBN.
Sábado 25 de julho de 2026, a Defesa Civil Nacional já reconheceu a situação de emergência em 31 municípios de 7 estados atingidos por eventos climáticos extremos. Publicada no Diário Oficial da União, a medida abrange cidades afetadas por chuvas intensas, vendavais, estiagem e seca na Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. O estado gaúcho concentra mais da metade das decretações, com 17 cidades listadas. Com a oficialização, as prefeituras ficam autorizadas a solicitar recursos federais para assistência à população, serviços essenciais e reconstrução. O PT realiza hoje em Campinas a convenção que vai oficializar a candidatura do ex-ministro Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Pela primeira vez realizada fora da região metropolitana, a cerimônia busca aproximar a legenda do eleitorado do interior paulista. O ato contará com a presença do presidente Lula e confirmará Márcio França como vice. 3 jogos abrem hoje o segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense recebe o Internacional, o Santos enfrenta a Chapecoense e o Vasco pega o Mirassol. No domingo, 7 jogos fecham a rodada, com destaque para Flamengo e São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro, e Grêmio e Fluminense. Horário de Brasília, 4:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
4:04. Bom dia a você que nos acompanha. Eu e Ricardo Garcia vamos juntos até às 6, porque hoje é sábado. E agora é hora da gente saber como é que fica o tempo em todo o Brasil com Josélia Pegorim.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
A chuva dá uma trégua ao sul do Brasil neste sábado. O sol vai aparecer em todos os estados, sempre junto de algumas nuvens, mas pouca chuva está sendo esperada. Algumas pancadas ainda devem acontecer no norte do Paraná. Só que durante o domingo, os temporais vão voltar. Isso porque nós teremos a formação de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical. Então, domingo já é um dia de alerta novamente para risco de temporais, inclusive no Rio Grande do Sul. Na região sudeste, a passagem de uma frente fria, que aí vai avançando pelo Espírito Santo, ainda deve provocar muita nebulosidade e pancadas de chuva neste sábado em todos os estados. Algumas pancadas podem ser de moderada para forte intensidade, mas principalmente em alguns pontos de Minas Gerais. No estado de São Paulo já não há mais o risco de tempestades. No domingo, essa frente fria se afasta de vez, então o sudeste volta a ter predomínio de sol e a possibilidade de chuva é baixa. Na maioria das áreas da região centro-oeste do Brasil, teremos um fim de semana com muito sol, calor e ar seco. Apenas em Mato Grosso do Sul ainda há possibilidade de pancadas de chuva neste fim de semana. Na região norte do Brasil, as pancadas de chuva neste fim de semana vão ficar concentradas sobre o norte e oeste do Amazonas, no extremo norte do Pará, o Amapá, também em Roraima, e algumas pancadas de chuva podem acontecer no estado do Acre. Nas outras áreas da região, o sol vai predominar neste fim de semana, com destaque aí para um calor bastante intenso em áreas do estado do Tocantins. Palmas deve ser uma das capitais mais quentes neste fim de semana. E na região nordeste do Brasil, o sol também predomina pelo interior dos estados. Mas vamos ter pancadas de chuva acontecendo no norte do Maranhão, norte do Piauí, norte do Ceará, em toda a faixa litorânea leste da região, desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Há aí condições para chuvas de moderada para forte intensidade em alguns locais entre o litoral do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Josélia Pegorim, da Clima Tempo, para a CBN.
4 e 6, daqui a pouquinho às 4 e meia, os principais destaques do dia. Agora o espaço aberto para Tânia Morales e convidado.
Ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll.
Estamos com o jornalista Fabrício Mazzocco. Ele é pesquisador de rock brasileiro, criador do canal Enigmas do Rock. Ele está lançando o livro Esse Tal de Rock and Roll, 50 histórias essenciais do rock brasileiro. Fabrício, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Tânia. Eu que agradeço o convite.
Fabrício, você reúne histórias saborosas do rock, né? Histórias que você foi reunindo, coloca em ordem cronológica no livro. São mais de 70 anos de rock, né? Inclusive no Brasil. Como é que foi a sua pesquisa dessas histórias, né? Como você chegou a essas tantas histórias?
Inicialmente, quando eu tive a ideia de fazer esse livro, Tânia, eu conversei com a editora, a máquina de livros, né? Falei com o Alce, com o Bruno, e aí eles falaram assim, ah, então faz uma lista de histórias aí. Eu pesquiso rock brasileiro desde 1996, então eu tenho mais de 250 livros, mais de 200 livros só de rock brasileiro, e claro, inclui o livro da Elis, do Belchior, enfim, todos eles passaram por algum momento também dentro do rock brasileiro. E aí, na pincelada, assim, deram 480 histórias.
Uau.
Aí, falei, eu acho que passou um pouquinho, porque estourou. A ideia dos 50, sempre tem os 50 vinhos, os 50 hotéis, falei, vamos por aqui. E aí, a veia de pesquisador, né, que eu já fiz mestrado, doutorado, eu falei, ah, vamos colocar uma metodologia. E o que eu pensei? Vou tentar falar de todas as décadas, tirar um pouco aquilo que só nos anos 80 se teve rock, na verdade a gente teve uma exposição midiática do rock nos anos 80, mas nosso rock é de 55, né, mais precisamente de 24 de outubro, quando a Nora Ney gravou o primeiro rock. E aí depois eu fiz essa divisão por décadas, de uma maneira para ficar um pouco igualitária, e também de personagem, porque se a gente pegar só o Raul e a Rita, que estava tocando a música dela, já daria um livro inteiro. Sim. E aí então eu tentei colocar o máximo possível de personagens que fazem parte do nosso rock brasileiro.
Nossa, e aliás, quantos, né? E quantas bandas, quantos grupos também, quantos personagens. Bom, já que você citou a Nora Ney, que é o marco do rock aqui no Brasil, você falou 1955, né?
Isso.
É, a gente tem ela aqui também, olha lá.
O'clock, 12 o'clock, rock, gonna rock around the clock tonight, clock to black, rats on, chime me home, will you have
interessante porque a Nora Ney, ela era uma cantora de um outro estilo, né?
Samba canção, bolero, ela estava naquela semente do Dick Farney, que era um fã-clube depois que viria ali mais para frente ter uma forte influência na Bossa Nova, e ela foi convidada para gravar a trilha sonora do filme Sementes da Violência, porque a Nora, uma ótima cantora, e além disso ela sabia o inglês, então ela que transcreveu inclusive a letra, né? Não tinha tradutor, não tinha transcrição naquela época, então ela que transcreveu e ela gravou. A música chama Ronda das Horas, mas ela foi gravada em inglês. Em dezembro, aí a Heleninha Silveira grava uma versão de Ronda das Horas, é uma versão em português.
E aí marca então o nosso rock aqui no Brasil.
Justamente. É porque é diferente dos Estados Unidos, onde você não tem uma data específica, porque você vai ter uma variação, você vai ter tipo uma coisa meio daviana, assim, né? Aqui no Brasil, não. A gente tem uma data muito específica, que foi a gravação desse rock. Eu até acho que podíamos ter um dia do rock brasileiro, dia 24 de outubro. Eu faço essa campanha, inclusive.
Porque foi o dia do rock brasileiro, na verdade, é um dia comemorado por causa de um evento...
Lá fora, né? Em dois continentes, Live Aid. Pode até ter o dia do rock, mas um dia do rock brasileiro, que tal ser 24 de outubro?
Muito bem. Aí começa. Bom, aí vem Celi Campelo, que você também fala no seu livro.
Só falar um personagem importante: quando a Nora Ney grava o primeiro rock, mas é o internacional, né? A gente tem a figura do Calbi Peixoto, que grava o primeiro rock feito no Brasil. Pelo Miguel Gustavo, que é o Rock and Roll em Copacabana. Então, a gente tem essas duas datas, 24 de outubro de 55, que a Nora Ney vai gravar esse rock, e dia 30 de janeiro de 57, o primeiro rock made in Brasil.
Muito bom. Nossa, Fabrício. E aí você vai... Então, mas aí essas histórias, aí a gente começou da Nora, depois a gente vai caminhando, só para entender, essas histórias que você vai contando, não é que você vai contando a história do rock no Brasil, você vai contando bastidores... Né?
Justamente, eu não tive essa pretensão, viu, Tânia? Porque senão eu precisaria de um livro de 3 mil, 4 mil páginas, algo assim, para contar a história do rock brasileiro. São histórias da história do rock brasileiro. Então, são histórias que, assim, elas podem ser lidas de uma forma aleatórias, pontuais, né? E também da forma como você falou, cronológica. Lendo dessa maneira, você tem uma ideia do que foi o rock brasileiro, porque os personagens não tem como. Eles vão conversar. Como eu fiz até essa parte de décadas, então quem está ali já tem a Celi Campelo, que vai estar no outro capítulo também, onde tem o Roberto Carlos, que vai estar no outro capítulo também. Então eles conversam entre os capítulos. E a ideia foi fazer capítulos curtos. Eu sou do interior, uma cidade chamada Urupês, próximo a São José do Rio Preto, onde a gente sentava na praça à noite para contar caos. E eu tentei trazer um pouco desse ar interiorano de contar um caos, mas sendo uma história do rock, para que pudesse ser apreciado um pouco mais.
Contar causos sobre o rock é muito uma mistura brasileira para falar de um gênero que começou fora do Brasil, né? E, aliás, justamente, o nosso rock também incorpora muito da nossa música, dos nossos ritmos, né?
Incorpora. Até o Bruno Gouveia, do Biquíni, ele escreve, né, na orelha do livro, e ele põe um negócio que eu achei muito interessante, que ele colocou, que ele fala assim como o futebol, que vem da Inglaterra, ela assume uma cara brasileira, o rock também. Porque ele começa a ter o tempero brasileiro. Novos Baianos faz isso muito bem. Raul Seixas faz de uma maneira maravilhosa. Né? O Let Me Sing, o que é aquilo? Eu imagino alguém ouvindo aquilo.
É uma mistura, né? De baião.
Porque ele põe um baião, Tânia. Olha que loucura.
Olha lá ele, olha lá. É o nosso Elvis.
Olha isso, aí ele canta um baião.
Ouvi rever a moça de Ipanema, me dizer que o sonho terminou. Eu vim rever a moça de Ipanema, me dizer que o sonho terminou.
Espetacular, esse é o Brasil.
Então esse tempero, e o Raimundos vai fazer isso com uma magnitude maravilhosa na década de 90 também, incorporando bastante da música nordestina, o hardcore, né? O que eles falam, o red forró, que eles chamavam, né? Muito bacana. Mas é, e essas misturas, novos baianos, põe o chorinho, põe junto com a guitarra elétrica. Então, a gente tem uma série de coisas, de elementos brasileiros que vão entrar dentro dessa circunferência do rock, que vai tornar um produto nosso, um produto cultural muito rico e diferente de qualquer país, porque tem essa coisa de trazer esses elementos do afro, dos indígenas e tal. O disco do Sepultura, Roots, é maravilhoso, que ele traz as raízes, eu conto a história, verdade, inclusive. Então, assim, você tem esses elementos brasileiros que tornam o nosso rock diferente de qualquer outro.
Nossa, você citou Sepultura, verdade. Eles colocam ali uma música indígena, né?
Sim, eles vão, eu conto essa história, eles vão para a tribo Xavantes, ficam 2 dias lá, gravam junto com eles, com um violão, uma música deles ali. A história é maravilhosa, assim, né? E é isso que é interessante, porque não seriamente, por exemplo, se eu fosse contar uma história de Sepultura, que é do rock brasileiro, né? Eu poderia talvez contar a saída do Max, do Igor, que foi uma coisa assim que marcou mais a banda. Mas eu quis trazer também tipo de história que tem uma interferência no nosso rock brasileiro. E quando a gente tem um produto de exportação, como Sepultura, onde você é visto, onde a nossa música, né, o heavy, vamos por assim, visto no mundo inteiro, e ele fala, ali nós temos a música indígena, e nós temos o Carlinhos Brown, porque tem o Carlinhos Brown também no disco Roots, ele toca percussão e canta, né, então, e compõe junto. Então você tem, assim, raízes, roots muito forte. E o mundo começa a ver, olha só, o Sepultura é brasileiro.
Nossa, que coisa maravilhosa, né?
Maravilhoso.
O rock no Brasil, embora quando, e essa história você conta, né, sobre o quanto foi a reação que se teve aqui dos nossos ícones da MPB, quando começou a Jovem Guarda, né, essa coisa da guitarra. Teve uma reação, a marcha contra a guitarra, Elis Regina comandando.
Né? Porque você imagina, Elis Regina vai para o exterior, fazia o filme da Bossa junto com o Jair, ela retorna, Jovem Guarda estourando. Como assim? Eu saio, fico um tempo fora e já está estourando outro ritmo diferente, qualquer coisa. E aí se entra muito aquela questão, não é brasileiro, tal, tá, não sei o que lá, papá. E aí se faz a marcha contra a guitarra. E o interessante é quem está lá, né? Vários, Jair Rodrigues e entre eles Gilberto Gil, que 2 meses depois estava no festival pela primeira vez usando a guitarra elétrica junto com os Mutantes.
Os Mutantes, né? Que também é outro fenômeno, os Mutantes.
Então, assim, eu sou apaixonado pelo rock, eu cresci ouvindo o rock brasileiro na década de 80, né? Eu sou de 75, mas assim, eu tenho uma paixão por essas histórias, porque o nosso rock, ele é saboroso de histórias. Ele tem tanta história gostosa, essas histórias que a gente está contando aqui e tantas outras. Mas olha só, a marcha contra a guitarra, e depois de um tempo a Elis canta uma música do Belchior que poderia ser rock em qualquer lugar. E a primeira música que a Elis Regina grava antes de ter o sucesso é um rock.
A do Belchior, você diz como nossos pais?
Não, que a...
Você não sente, não vê, mas eu não posso.
Mas eu posso deixar de dizer, meu amigo,
verdade,
em breve uma mudança vai acontecer. Ali eu acho que ela falou, gente, é isso.
Okay.
E o tanto que ela ajudou a Rita Lee. Aí a gente já faz uma ponte, as duas não se davam muito pelos estilos, mas foi Elis que salvou a Rita Lee do capítulo que eu conto da gravidez.
Ah,
que ela estava presa.
Essa história.
Que ela estava presa e ela começa a passar mal, a ter quase um aborto espontâneo ali. E ela ouve gritaria e ninguém ajuda ela. Quem era? Elis Regina, com o filho dela, o Joãozinho, ali. E ela gritando que exigia um médico, tal, etc. A Rita ali, grávida do Beto, né, que hoje está no Titãs. E aí ela começa a fazer esquecer, eu vou chamar a imprensa, aí chama o médico e salva a Rita Lee.
Rita Lee foi presa pela ditadura, grávida.
Pela ditadura, isso. Na verdade é uma história bem interessante também, muito interessante. Porque eles alegam que ela...
Não vai dar spoiler, são 50 histórias. Conta.
Você quer spoiler ou não quer spoiler?
Não, dessa história só. Só dessa.
Na verdade, sim, ela é presa porque se acham maconha na casa dela, vamos por assim, né, a droga, porém, tudo começou porque ela estava saindo de um show ali naquele ano, uma senhora encontra ela e fala assim: Rita, eu só quero a sua versão, eu quero saber o que você viu. Meu filho faleceu naquele show do Mutantes, dentro do ginásio ou fora do ginásio? Tinha tido um show do Mutantes e uma pessoa faleceu em confronto ali com a polícia. E a polícia alegava que ele estava querendo entrar. Só que a Rita ali fala: não, ele estava dentro, eu vi ele caindo dentro. Eu estava um pouco de longe, mas eu vi isso. E ela fala: você testemunharia? Ela falou: sim. E ela vai e testemunha. Alguns dias depois, a polícia vai lá e acha droga na casa dela, e ela vai presa com todo o aparato da polícia e imprensa esperando ela, e ela fica um tempo ali presa, grávida.
Grávida. E aí Elis vai lá e faz um escarcéu.
Faz um escarcéu, salva a gravidez dela, e aí elas passam a ser muito amigas, muito amigas. E aí ela já estava grávida, e aí ela volta para a casa dela, e aí aquele romance maravilhoso dela e do Roberto de Carvalho, que até então não, as pessoas não sabiam da gravidez. Ela ainda